UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
O Cine Humberto Mauro exibirá a terceira parte da Mostra Cinema e Rock'n'Roll a partir de hoje, 27 de março, até 9 de abril. Ao longo destes 14 dias, o público poderá conferir 12 filmes com a temática do rock. Para nos contar mais sobre a mostra, chamamos o novo gerente de cinema da Fundação Clóvis Salgado, Felipe Raton.
Felipe Raton, qual que é a proposta da Mostra de Cinema e Rock'n'Roll?
Olha, a nossa proposta é essa mostra, a gente está na parte 3, né, já foram realizadas duas partes antes, e é uma de ampliar esse diálogo do cinema e da música, nesse caso, num recorte mais específico, que é do cinema e rock and roll.
Tá certo. Como e quando o rock começou a fazer parte do cinema, dos temas dos filmes?
Olha, efetivamente, essa união começou nos anos 50, né, com o boom do rock and roll, e Elvis Presley e companhia, Little Richard e tal, e o cinema começou a se apropriar dessa linguagem do rock and roll, até pelo próprio Elvis, né? Começou a se fazer filmes com Elvis, e pouco depois, assim, já na virada da década, com os próprios Beatles, e um pouco mais tarde com os Rolling Stones. Então essa parceria a gente vem desde os anos 50, assim, efetivamente.
Essa já é a terceira parte da mostra de cinema e rock and roll, né?
Isso.
Me explica, por favor, qual foi, né, como é que foi a primeira parte, a segunda parte e agora nessa questão de curadoria, de escolha dos filmes.
Tá. Ó, na primeira e segunda parte, a gente teve uma divisão, assim, de entre ficção e documentário. Nessa terceira parte, a gente resolveu fazer uma curadoria um pouco mais ampla, nesse sentido de agregar todos os gêneros. Então, na parte 3, a gente tem ficção, com a temática do rock and roll. A gente tem documentário clássico também sobre banda, sobre artista. E a gente tem também show, tem um quê de documentário, mas é mais documentando o próprio show. Então a gente tem esses três gêneros nessa parte 3, que a gente contempla aí o aspecto geral do recorte do cinema rock and roll.
Pessoalmente, para você, tem algum destaque nessa terceira parte da mostra? Algum filme que é imperdível?
Tem. Todos. Todos são imperdíveis, mas tem um destaque para fazer, sim. O nosso próprio filme de estreia da mostra, que vai abrir a mostra, que é o Tommy, que é um filme baseado em um disco da banda The Who. É um filme dirigido pelo Ken Russell, que é sobre um garoto em Londres, que recebe na verdade acontece, eu não posso contar o filme, mas acontece um evento, e esse garoto fica cego, surdo e mudo. E ele, bom, a partir de outros eventos, ele se mostra um mago do fliperama, do pinball. Os eventos todos acontecem a partir disso. Ele ganha um campeonato mundial de pinball, vira o mago do pinball. E, bom, quem já escutou o disco Tommy vai saber o final, mas quem não viu o filme ainda e nem escutou o disco, é bom, né, ficar ligado nisso. Mas um dos destaques é o Tommy, que conta, inclusive, com o protagonista do Tommy é o próprio Roger Daltrey, que é o vocalista do The Who. Então, assim, é maior integração impossível. Esse é o Tommy. Um outro filme baseado também num disco do The Who, que é super interessante, até pelo retrato de época, é o Quadrofínia, que é dirigido pelo Frank Rodin, que conta um pouco dessa Londres dos anos 60, da rixa de gangues pré-punk, pré-Londres punk, né? Pré-Londres paz e amor, que eram as gangues dos mods e dos rockers. E é muito interessante, assim, o filme mostra essa visão de uma classe operária né, da juventude operária e toda essa discussão e essas questões que o rock and roll traz de contestação, de contracultura, de contestar os valores estabelecidos. Então a gente tem isso tudo no Quadrofínia, que é também imperdível. A gente tem, bom, mais famoso, a gente tem o Hair, do Milos Forman, que é um filme do finalzinho dos anos 70, mas que fala da virada ali dos 60 para os 70, da Guerra do Vietnã e do que estava acontecendo na América nesse período. É um musical imperdível e conta muito essa também vem de encontro com a questão do rock and roll, da música e da cultura do rock and roll, né, da contracultura e dessa contestação de valores, do sistema estabelecido. É muito legal.
Existem filmes brasileiros na
não,
mostra?
Não, essa, nesse recorte a gente não contempla filmes brasileiros.
E vocês pretendem fazer uma quarta temporada, digamos assim?
Uma quarta edição?
Sim.
Pretendemos. Ainda tem muita coisa para ser mostrada, para ser discutida. Pretendemos, sim.
E como é que é a resposta do público?
A resposta do público é sensacional. A Belo Horizonte já foi considerada a capital do metal do Brasil. Assim, pré-Axé Brasil e essa onda de sertanejo, isso tudo. Belo Horizonte era considerada a capital do metal do Brasil, né? Bom, Sepultura saiu daqui, Overdose, então a gente já teve muito ligado ao rock and roll. E ainda temos um público aqui em Belo Horizonte muito ligado e a gente tem uma resposta muito legal. Tivemos das duas, né, das duas edições anteriores, e com certeza vamos ter nessa também, porque a gente tem um público rock and roll aqui em Belo Horizonte muito ativo ainda, apesar de toda essa invasão de outros ritmos e estilos. Esse público rock and roll continua fiel e bem arraigado aqui.
Tem mais alguma informação que faltou acrescentar, Felipe Raton?
Olha, não, a gente abre com o Tommy, né, e a programação toda tá no site da Fundação. Eu queria só falar também de um outro filme que eu não falei ainda, que é o A Rosa, que é muito legal porque ele é uma biografia não autorizada da Janis Joplin e com a Bette Midler, e é muito interessante, muito legal ver isso assim, porque a gente não teve sobre Janis Joplin uma ficção assim tão que fizesse uma imersão assim na carreira e na vida dela. Então é outro destaque também que eu coloco.
Eu conversei com Felipe Raton, gerente de cinema da Fundação Clóvis Salgado. A Fundação promove a Mostra de Cinema e Rock and Roll no Cine Humberto Mauro, na Avenida Afonso Pena, 1537, no centro. A mostra começa nesta sexta-feira, 27, e vai até o dia 9 de abril, contando com 12 filmes com a temática do rock. A entrada é franca. Para mais informações, acesse fcs.mg.gov.br. Esta entrevista teve produção de Patrícia Prates, sob coordenação de Kleber Pacífico e Luísa Glória.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.